Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é 25 de julho de 2016, segunda-feira, dia do escritor. E o Bate-Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes, as reportagens do Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro e Astrid Nick. Na mesa de efeitos, Vinícius Sampaio. No controle central, Eduardo Monteiro. Produção, Luiz Ferreira. Coordenação, Sérgio do Bocage. Gerência, Verônica Dal Canal. No ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola e olha aqui, você participa da pesquisa de hoje pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. A pergunta é a seguinte: Flamengo encara o América Mineiro à noite em Cariacica. Você acha que o técnico Zé Ricardo deve escalar Paulo Guerreiro e Leandro Damião juntos no ataque? Manda sua mensagem aqui pro 21 999035329. Tô esperando a sua participação. Meio-dia e 33, e os destaques de hoje. É, o primeiro destaque vem do Rafael Monteiro. Manda a primeira aí. Alô, Rafa, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Flamengo encara o América Mineiro nesta noite com transmissão da Rádio Nacional. Técnico Zé Ricardo deve escalar Alan Patrick ao lado de Mancuede no meio campo rubro-negro.
Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter no @EBCEsporte. Agora é a vez dela, chegando sempre com os esportes olímpicos e paralímpicos. A primeira da Astrid. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Rui. Anderson Varejão sofre lesão e é dúvida no basquete masculino nas Olimpíadas do Rio.
É, você ligado aqui no Bate-Bola e acessando a nossa página no Facebook. Deixe seu recado pra gente no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Agora chegou a vez dele, o ligado, chegando o destaque do Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo e Fluminense perdem seus jogos no final de semana pelo Brasileirão. E seleção brasileira segue treinando na Granja Comari, de olho na inédita medalha de ouro olímpica.
É isso aí, você ligado, mandando a sua crítica ou sugestão para o nosso e-mail, esporte.radios@ebc.com.br. De volta ela, de novo, Astrid Nick, manda outra aí. Alô, Astrid.
Delegações da Itália e da Austrália criticam a estrutura da Vila Olímpica. Rainha Marta pede que seleção feminina jogue sem pressão por medalha de ouro nas Olimpíadas.
É isso aí, olha aqui, notícia de agora. Paulo Bento não é mais o técnico do Cruzeiro, foi demitido. O Cruzeiro está em busca de um novo treinador. Já já detalhes com o Luiz Ferreira aqui no Bate-Bola, meio-dia e 34.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando hoje com ele, o comentarista na Sinergia TV Brasil Rádio Nacional. Quem é ele?
Márcio
Guedes. E aí, Márcio, beleza, cara? Boa tarde, tudo bem?
Beleza, boa tarde a todos. E a notícia fresquinha aí, saiu do forno, Paulo Bento, né?
Paulo Bento.
E infelizmente é mais um técnico estrangeiro que não dá certo no Brasil por uma série de razões. Eu acho que a adaptação deles à nossa realidade. Os jogadores brasileiros parece que não entendem muito bem essa proposta que eles querem mudar o futebol, torná-lo mais dinâmico. Acho que existe um certo preconceito contra os estrangeiros também. Eu lamento profundamente, porque eu gosto, acho que seria bom para o futebol brasileiro se renovar um pouco com essa visão.
Tem esse tipo de influência, né?
É, visão, porque não é possível que todos eles sejam errados. São vários e vários que entram, chegam e vão embora logo. Jogadores, o time do Cruzeiro, se você analisar nos últimos jogos...
É bom,
mas há uma certa má vontade de alguns jogadores. Eu acho que o Cruzeiro tem jogado burocraticamente, perdido em casa por 3-0, por placares absolutamente bizarros. Tem algo errado, algo de anormal lá. Tinha, pelo menos.
É verdade.
Aí vai chegar lá o Zé Miguel, não sei o que, e num instante o time vai correr, vai ganhar. Quer apostar comigo?
É, mas ontem também, Márcio, não sei se você viu o jogo, mas o goleirão lá, do Sport, fechou a meta, né?
Ontem foi até
o Magrão.
O Magrão. Até ontem foi um pouco de exceção, porque o time do Cruzeiro criou alguma coisa, teve chances, né? Mas o time acabou perdendo de novo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá, fala-se no Mano, né? Com a possibilidade do Mano Menezes, que é mais uma vez citado. Agora, quanto ao campeonato, pouca coisa mudou. Os paulistas estão lá na ponta, né? Tem o Santos, o Corinthians, Palmeiras e o Grêmio, que conseguiu uma boa vitória. Um time que não é brilhante, mas é regular. E chegando junto, o Atlético Mineiro, que teve uma vitória importantíssima contra o Palmeiras fora de casa. E o Flamengo, que se ganhar hoje do América Mineiro, é favorito absoluto. O Flamengo vai ficar com 27 pontos e vai encostar no G4.
É, se ganhar por 3 gols de diferença, passa a ser o quinto.
Exatamente.
Há uma vaga do G4, né?
E 3 gols de diferença contra o América Mineiro, vamos combinar aqui em Cariacica, é bem possível, não é nenhum absurdo. Se você imaginar que o Flamengo está jogando muitas fichas, né, no Diego, eu acho que o Flamengo é um candidato ao título, sem dúvida alguma. Até porque o Palmeiras não consegue se destacar muito, tá todo mundo embolado.
Ainda mais agora sem o Gabriel Jesus, sem o Praz.
Exatamente, você vai ter uma fase meio de vazio, inclusive pro Santos também, né?
É.
O Santos ontem conseguiu a proeza ganhar fora de casa.
Reclamaram da arbitragem, né?
É, mas a reclamação, não sei até que ponto ela é justa, porque os jogadores têm que estar ligados também, não tem que esperar nada de...
É, o Vitória reclamou que o Lucas Lima bateu uma falta sem o árbitro, com o árbitro conversando com o técnico Dorival.
É, mas não sei, pior é o Ponte Preta, que teve um gol legítimo também. Anulado.
E um pênalti, claro.
Pênalti também, quer dizer, ela foi a grande roubada da rodada, foi sem dúvida a Ponte Preta. Então, e no mais, tá tudo Botafogo com atuação pífia, mais uma atuação muito ruim do Botafogo, né? Que não mostrou intensidade para conseguir o melhor resultado na Arena Condá, que é um campo que exige muita luta, muita vibração, e o Botafogo ficou tocando bola, teve quase 70% de posse de bola, mas raríssimos chutes perigosos a gol. Aí a Chapecoense foi lá em 2 bolas, acabou fazendo 2 gols e obtendo uma vitória, na minha opinião, catastrófica para o Botafogo no campeonato. É isso aí.
É isso aí, tá certo. Valeu, Márcio Guedes. A primeira opinião aqui no Bate-Bola, meio-dia 38. Agora quem chega é ele, o que não deixa dúvida. Jorge. Beleza pura, cara. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tá tudo bem. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Olha, o Campeonato Brasileiro nessa edição de 2016 talvez seja um dos mais disputados dos últimos anos, com uma diferença muito pequena entre o primeiro colocado e o, né, até o sexto colocado, com 26 pontos. O primeiro tem 32. O sexto colocado tem 26, que é a diferença aí de 6 pontos. E também na parte de baixo da tabela, com diferença muito pequena entre os clubes que estão na zona de rebaixamento e aqueles que estão ali fora da zona de rebaixamento, mas com diferença de 3 pontos, 4 pontos. Então é um campeonato muito equilibrado. Não é um campeonato de alta qualidade técnica, muito pelo contrário. É um campeonato onde a maior parte dos jogos são jogos sofríveis, jogos que não têm assim uma qualidade que dê para destacar. Mas, né, há um equilíbrio por causa justamente, né, da diferença muito pequena entre os clubes, se não entre os últimos e primeiros, mas principalmente nesses blocos que eu citei. Os blocos, né, o bloco que está lá na frente, disputando lá as primeiras 4 colocações. Temos pelo menos ali até a Ponte Preta, com 24 pontos, que está na 8ª colocação, diria que está, né, na disputa dessa possibilidade de classificação para Libertadores. E depois, ali do quem tem 21 pontos, 22 pontos, até o primeiro na zona do rebaixamento, que tem 17, que é o Botafogo. Então é um campeonato, eu acho que dos últimos, talvez, 5 a 8 anos, um dos mais equilibrados campeonatos em nível nacional, como é o Campeonato Brasileiro da Série A. Nessa rodada, Grêmio, Santos, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro foram os grandes beneficiados pelos resultados. E o Santos jogou fora, né, e o Atlético Mineiro jogou fora de casa. E o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras, que não perde ou não perdia ali na Arena Palmeiras há muito tempo. O que também nos faz pensar na ausência do Gabriel Jesus, que é um jogador que tem um peso importante, artilheiro do campeonato, tem um peso muito importante na campanha do Palmeiras. Substituir o Gabriel Jesus é uma tarefa muito difícil agora. Agora, por outro lado, o Santos, que ganhou também, está na quarta colocação, ganhou de 3-2, o Santos tem vários jogadores que estão servindo a seleção olímpica e, mesmo assim, é interessante ver o Santos jogar. Renovação que ele faz, né? O departamento responsável pela triagem dos jogadores que chegam, o Santos, os jovens, os garotos que chegam lá na Vila, é um trabalho extraordinário. O Santos vem revelando bons jogadores há mais de 15 anos, né? Sem falar, obviamente, do maior de todos, que foi Pelé, na década de 50. Então, é interessante esse aspecto. E a supremacia atualmente do futebol paulista sobre os outros estados. Se a gente falar de Rio de Janeiro, é uma diferença imensa. O Flamengo é o que se aproxima mais. Vamos ver o que acontece com a chegada do Diego, se faz o Flamengo realmente entrar na zona de classificação para Libertadores. Agora, o próprio estado de Minas Gerais, Cruzeiro muito mal, o Atlético fazendo uma campanha melhor, é um bom time, mas está fora da zona de classificação da Libertadores. E o Grêmio, que está ali como um intrujão entre esses quatro primeiros colocados. Então, portanto, fica aí essa observação de um campeonato extremamente equilibrado nos últimos anos, com a diferença pequena entre o primeiro e o sexto colocado e uma diferença muito pequena entre o décimo colocado e o primeiro colocado na zona do rebaixamento, que é o Botafogo, que está na 17ª colocação. Muito se falou da arbitragem no campeonato e o erro gritante foi o gol da Ponte Preta, que é difícil de entender como é que aquele gol não foi confirmado. Os árbitros têm interfone, tem várias formas de avisar. A bola, não houve uma dúvida, a bola entrou realmente, entrou bastante. Então, é uma questão que a tecnologia deve ser utilizada. Está aí um exemplo clássico do uso da tecnologia do futebol. A bola entrou ou não entrou. Pelo amor de Deus, né? Estamos no século XXI e ainda se erra dessa forma, prejudicando bastante a Ponte Preta. E quando fosse, esses dois pontos que a Ponte Preta deixou de levar possam fazer falta lá na frente para uma classificação para a Libertadores ou até, quem sabe, na disputa do campeonato. Então fica aí esse registro da tecnologia no futebol, pelo menos na decisão se foi ou se não foi gol.
Legal, valeu então. Obrigado ao Jorge Ramos, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Bom, meio-dia e 44, o Luiz Ferreira tem informações, o Paulo Bento não é mais o técnico do Cruzeiro. Chegando você, alô Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Rui Fernando, os amigos ligadinhos aqui no Show de Bola Nacional, é isso mesmo. Paulo Bento foi demitido do Cruzeiro após a derrota em casa para o Sport Recife por 2-1 ontem no Mineirão. O técnico português não resistiu a mais uma derrota e foi demitido do comando técnico da Raposa. Paulo Bento comandou o Cruzeiro por 17 partidas, sendo 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Ele deixa o Cruzeiro na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada numa reunião hoje pela manhã, lá na Toca da Raposa, com a presença do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares. Toda a comissão técnica do Cruzeiro também saiu da Raposa junto com o Paulo Bento, e o nome preferido, como o próprio Márcio Guedes adiantou, é o de Mano Menezes. Ele que saiu do Cruzeiro ano passado para aceitar uma proposta do futebol chinês, não foi bem sucedido, voltou e está aí na crista da onda para reassumir a Raposa, Rui.
Legal, valeu então, Luiz Ferreira, primeira participação aqui no Bate-Bola, meio-dia e 45.
Momento Estádio.
Bom, vamos começar com o Departamento de Jornalismo. Militares já ocupam ruas do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. A repórter é a Tamara Freire. Alô, Tamara!
As Forças Armadas já estão ocupando as ruas do Rio de Janeiro. Como parte do esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 22 mil militares vão atuar na cidade. Patrulhando ostensivamente vias expressas, como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, o BRT Transolímpica e os arredores das quatro áreas de competição. Além disso, estarão em 7 estações de trem e no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Cerca de 3 mil militares ainda vão ficar aquartelados em algum local próximo das arenas. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, as equipes vão estar preparadas para entrar em ação imediatamente caso ocorra algum evento excepcional.
Esses homens, eles constituem o que nós chamamos de FOCOM, Força de Contingência. Eles são acionados a partir do momento em que algum evento ultrapasse a capacidade de resposta, a capacidade de sua ação, a capacidade de intervenção das forças em algum local. Então, vamos supor hipoteticamente que venha a ocorrer algum acidente em um desses clusters e que as forças acionadas elas não sejam suficientes para dar conta e resolver definitivamente o problema que aconteceu. Então, imediatamente, essas forças de contingência, todas elas estão próximas exatamente desses clusters, elas serão automaticamente acionadas.
Esses eventos incluem manifestações que resultem no fechamento de vias importantes, como a avenida que dá acesso ao aeroporto internacional, e também ataques terroristas. As autoridades brasileiras reforçaram que os últimos ataques ocorridos na França e na Alemanha aumentaram a preocupação, mas que o Brasil tem a experiência de ter sediado diversos eventos de grande porte nos últimos anos. De acordo com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigóin, todas as forças de segurança do Brasil estão envolvidas na estratégia antiterror e trabalhando com agências de inteligência de outros países.
O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Neste enorme país, o sistema brasileiro de inteligência conseguiu levantar prováveis simpatizantes, acompanhá-los, processar esses dados, produzir elementos de convicção para um juiz e conseguimos desencadear, numa manhã de quinta-feira, uma operação que foi do Acre à Paraíba, do Amazonas a Porto Alegre, prendendo simultaneamente. Ou seja, isso não é pouca coisa. Isso é uma senhora operação de inteligência.
As Forças Armadas também vão atuar nas outras 5 cidades brasileiras, que vão receber partidas de futebol. No total, serão 42 mil militares e 88 mil agentes de segurança, considerando todas as corporações. De acordo com o ministro da Defesa, esse é o segundo maior efetivo já aplicado em uma edição da Olimpíada, atrás apenas dos Jogos de Pequim. Do Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Legal, obrigado a Tâmara. Departamento de Jornalismo ainda em ação. Agora é a vez da repórter Nana Poça. Alô, Nana!
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que 45 chefes de Estado e de governo confirmaram a presença durante o Rio 2016. Em Londres, quase 100 autoridades estiveram presentes na cerimônia de abertura. Neste sábado, o ministro José Serra visitou o Palácio Itamaraty, no centro do Rio de Janeiro, que passa por pequena reforma para o evento. No dia 5 de agosto, os chefes de Estado e de governo serão recepcionados pelo presidente interino Michel Temer e irão em comboio até o Maracanã. O ministro afirmou que a segurança será reforçada por conta dos recentes atos de terrorismo no mundo.
Aperta mais a segurança, mas isso é uma coisa mundial. A insegurança com relação ao terrorismo é mundial, né? Estão sendo atingidos países, principalmente da Europa, que não estão organizando nada, nenhum evento. Esse é um fenômeno da violência desse Estado Islâmico. É uma espécie de doença que está cometendo o mundo.
Durante os Jogos, o governo brasileiro vai recepcionar os chefes de Estado na abertura e encerramento da Olimpíada e Paralimpíada. José Serra afirmou que a estimativa de custo dos 4 banquetes é de cerca de 2 milhões de reais.
Os pregões estão em andamento. Agora, são, no total, se você somar as 4 recepções, são 6 mil pessoas. Então, não é algo assim barato. Mas é indispensável. O Itamaraty ficou encarregado. Isso vai morder no nosso orçamento. Eu bem que pedi que viesse de outra parte do governo, mas não vem.
Para além dos 45 chefes de Estado e de governo, estão confirmados 55 ministros de esporte de diferentes países. Do Rio de Janeiro, Nana Poça.
Bom, valeu então, ô Nana. E agora a participação é dela. Ô Astrid, a Nana falou aí do, né, dos chefes de Estado que confirmaram presença nos Jogos Olímpicos, 45, mas o presidente da Rússia não vem na cerimônia de abertura? Como é que é isso aí? Boa tarde, Astrid, mais uma vez.
Um porta-voz do Kremlin informou à agência de notícias local, a TASS, nesta segunda-feira, de que o presidente Vladimir Putin não participará da cerimônia de abertura. E também o presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, também não deverá vir à abertura das Olimpíadas.
É, estranho isso, né?
No caso do Putin, talvez seja até uma espécie de, não diria protesto, mas de, ele está um pouco agastado com a questão da barração de atletas russos na Olimpíada, né? E da posição do próprio Comitê Olímpico Nacional.
E também do escândalo de doping de atletas russos, e envolvendo técnicos, comissão
técnica. Exatamente, e foi cobertado, inclusive, pela Federação Local, que tem métodos diferentes das do COI, passa uma espécie de uma...
E o Obama, por que o Obama não viria? Será que é a eleição lá, ele apoiando
vem
Hillary?
Vem o secretário de Estado americano, né?
Vem o presidente, mano. Bom, já que você falou aí no problema do atletismo lá, barrado na Olimpíada do Rio, a Inzibaeva, a Helena Inzibaeva ainda não desistiu de vir, né, Arthur?
Não, ela está medindo todos os esforços, está guerreando mesmo para comparecer aos Jogos do Rio de Janeiro, brigando por ela e pelos 67 companheiros que pleiteiam participar das Olimpíadas sob a bandeira da Rússia. O que acontece? Ela pode participar dos Jogos Olímpicos, ela e os 68 companheiros, pela bandeira do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que é uma bandeira neutra. E que, diga-se de passagem, tem um registro de atletas conquistando medalhas significativas, maior do que muitos países, né? Bom, ela tomou a decisão de recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e a informação foi dada pelo treinador Yevgeny Trofimov em entrevista...
Como é que é o nome?
Yevgeny Trofimov.
Muito bom.
Em entrevista à agência R Sport, Trofimov garantiu que a bicampeã olímpica do salto com vara vai brigar pelos direitos da equipe de atletismo enquanto puder.
Tá certo. Ô Astrid, e a WADA, né, que é a agência, né, que regula aí o doping, ela criticou o COI por liberação de delatura de esquema de doping? Como é que é essa história?
Exatamente. A Agência Mundial Antidoping criticou a decisão do Comitê Olímpico Internacional de não banir todos os atletas da Rússia da Olimpíada. A recomendação da agência era de que nenhum atleta russo de qualquer modalidade do atletismo envolvido no escândalo pudesse competir. O COI liberou a meia-fundista russa Yulia Stepanova. Ela é a delatora do escândalo de doping no atletismo que envolvia treinadores, dirigentes da Federação de Atletismo da Rússia.
Pois é, e o Brasil pode ficar desfalcado aí do Varejão? Ele joga ou não joga?
Olha, até agora é dúvida, porque o Varejão sentiu fortes dores nas costas e, a pedido do Golden State, sua equipe na NBA, Anderson Varejão deixou o hotel da seleção masculina de basquete logo após o revezamento da tocha em São Paulo e seguiu direto para os Estados Unidos para fazer novos exames. Em consequência, passou a ser dúvida na seleção brasileira de basquete. No último sábado, a seleção brasileira de basquete masculino venceu a Romênia por 90-45. Varejão já estava vetado para a partida de hoje, que vai acontecer daqui a pouco, às 2:30 PM, também contra a Romênia.
Pois
esse negócio de levar tocha tá vindo uma espécie de polêmica, né? Tem anônimos, outros que são famosos, mas foram indicados.
Foi convidado para levar
não,
tocha?
Não. Aqui foi o Bocage. Foi nosso,
Bocage levou
nosso
a tocha.
Grande Bocage, né?
Isso... Levou.
Vai levar
ainda, né? Ainda vai levar a tocha.
Exatamente.
Quando chegar ao Rio de Janeiro.
Perfeito. Tá certo, então. Na nossa equipe, então, só o Bocage leva a tocha.
Só o Bocage.
Então tá legal. Olha aqui, o Borges...
Não, tem uma menina da TV que vai...
Ah, também?
Ela aceitou o convite, ela segundo também. Até onde eu sei. Ela é uma... Vivian.
Quem, Rafael?
Vivian. Ela é do jornalismo, da TV, produtora de jornalismo, e ela aceitou o convite. Se não me engano, ela vai conduzir a tocha na cidade de Paraty, porque ela é de lá.
Paraty. Paraty a tocha.
Pois é. É você ligado aqui, olha, o Borges está aqui mandando recado, ele não para, endosse o nosso Borges aqui no WhatsApp. Ele está dizendo o seguinte: sem o Varejão vai ficar difícil. Ô Jorge, você acha que o basquete sem o Varejão, como é que fica?
É, piora, né? Porque o Varejão é um dos
destaques. Eu acho que também é um grande desfalque.
Quem?
Grande desfalque.
Pois é, ele é um dos melhores jogadores da seleção brasileira, que já com ele não tem essa... A conquista de medalha já é difícil. Sem ele fica muito pior. Vamos ver se ele se recupera. É um jogador que tem uma experiência muito grande internacional, jogando na NBA, e vai fazer uma falta enorme.
É verdade. E a segurança nos Jogos Olímpicos, hein, Astrid?
Olha, cada vez mais se aperfeiçoando e somando aparelhos e técnicas, e com isso dois helicópteros estão à disposição da Polícia Militar do Rio de Janeiro para reforçar a segurança de atletas e turistas durante os Jogos. Os helicópteros também poderão ser empregados em missões de salvamento aeromédico e carregar maca. Além dos dois aparelhos, outras três aeronaves do grupamento aéreo móvel estarão à disposição dos Jogos, assim como também 10 pilotos do grupamento aeromóvel.
Tá certo, Astrid, daqui a pouco você volta, né, na segunda meia hora.
Na segunda meia hora estaremos de volta.
Legal, então já tem outras informações com a Astrid e Nick. Essa segurança tá segura mesmo, Márcio e Jorge?
Olha, a segurança tá muito forte, a cidade do Rio de Janeiro tá com um grande número de profissionais dessa área, Polícia Federal, tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a própria Polícia Militar, Polícia Civil. Então é uma segurança extraordinária, nunca uma segurança dessa em nenhum outro evento. Agora, é claro que o grande perigo que existe são os chamados lobos solitários. São aquelas pessoas que de uma forma individual, fazem aí atentados.
Tá certo, então. E você ligado aqui no Bate-Bola. E para encerrar esse primeiro bloco aqui no programa, a repórter Michele Moreira traz informações justamente em relação ao terrorismo, né? A suspeita de planejar ato terrorista. A polícia prende o último suspeito. Manda aí. Alô, Michele.
A Polícia Militar prendeu na noite desse domingo Leonide Elcadre de Melo, o último foragido da Operação Hashtag. Ele foi encontrado na rodoviária de Comodoro, a 656 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Leonide foi reconhecido por conta das fotos divulgadas pela imprensa. Ele foi levado para a delegacia para prestar depoimento. A Justiça Federal expediu na quinta-feira mandado de prisão contra 12 suspeitos. 10 foram detidos no mesmo dia. Outro, Valdir Pereira da Rocha, foi preso na sexta-feira passada. Em nota, a Polícia Federal agradeceu o empenho da Polícia Militar do Mato Grosso, que desde o início prestou apoio na busca dos envolvidos. De Brasília, Michele Moreira.
Legal, obrigado então. Valeu, Michele. Você ligado aqui no Bate Bola Nacional, 2 minutinhos e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7h da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa, aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa.
Apoio Loterias Caixa. Você aposta, o Brasil todo ganha.
Você aposta nas Loterias Caixa? E sabia que toda vez que você vai lá e faz sua aposta, também está apostando no futuro dos brasileiros? É isso mesmo. Parte do valor de todas as apostas volta em benefícios para a população. Só em 2015 foram repassados mais de 7 bilhões de reais. Isso quer dizer mais apoio à cultura, ao esporte, à educação e a outros programas sociais. É bom saber que tudo isso tem um pouco de você, né? Pode apostar. Loterias Caixa e Governo Federal.
Modalidades dos Jogos Olímpicos e suas curiosidades. Tiro esportivo. Utilizando armas esportivas, os participantes devem acertar alvos fixos ou móveis. O tiro esportivo é um verdadeiro teste de precisão em que as disputas são decididas por milímetros de diferença. Exigem mais da capacidade intelectual e psicológica dos competidores do que propriamente força física ou resistência. Jogos Olímpicos, Rio 2016. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Bate, bate, bola.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que tá chegando agora, pra você que já tava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. A pesquisa de hoje é a seguinte, em relação ao Flamengo, né? Logo mais tem Flamengo e América Mineiro em Cariacica. A Nacional vai contar tudo pra você. E você, acha que o técnico Zé Ricardo deve escalar Paulo Guerreiro e Leandro Damião juntos no ataque rubro-negro? A mensagem é para o 21999035329. Participe, uma e um.
Momento Estádio.
Pois é, estamos aí a 11 dias das Olimpíadas, ou da Olimpíada, né, dos Jogos Olímpicos. E o segundo bloco agora também com os esportes olímpicos e paralímpicos. O Momento Estádio, neste segundo bloco, começando com o jornalismo. Vila dos Atletas é inaugurada, mas apresenta problemas. A repórter é a Tamara Freire.
Cerca de 900 pessoas, sendo 200 atletas de 9 países, já estão morando na Vila Olímpica, que foi inaugurada neste domingo. Mas apesar da grande expectativa, as instalações não agradaram a todo mundo. Devido a problemas na parte elétrica e hidráulica, a delegação da Austrália resolveu ficar em um hotel até que o condomínio designado para seus atletas passe por ajustes. De acordo com o Comitê Olímpico do país, os apartamentos apresentam também forte cheiro de gás e muita sujeira. Durante a cerimônia de inauguração da vila, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, minimizou o problema.
É melhor que de Sydney, né? Mas a gente está aqui para receber bem os nossos visitantes, né? Então, ajustes que tiverem que ser feitos, a gente vai fazer, vai ajeitar. Enfim, quem não se estiver se sentindo confortável vai ter toda a atenção aqui nos anfitriões. O que a gente quer é que todos se sintam em casa aqui. Vamos fazer os australianos se sentirem em casa aqui. Estou quase botando um canguru aqui na frente para pular na frente deles aqui.
Já a ex-jogadora de basquete, Janete Arquen, que é a prefeita da Vila Olímpica, afirmou que todos os responsáveis estão trabalhando para que o local ofereça as melhores condições para os atletas.
E eu, como ex-atleta, participei de 4 Jogos Olímpicos, 2 medalhas, uma prata e uma bronze. Não tinha ideia da imensidão do que era esse mundo fora das 4 linhas. E hoje, presenciando tudo isso que está aqui, eu vejo realmente o quanto que as pessoas que estão de fora se dedicam e fazem o melhor para que tudo aconteça, para que o atleta tenha o melhor rendimento. A gente vai procurar passar o melhor para que esses atletas tenham esses resultados, que eles se sintam confortáveis aqui na nossa casa, aqui no Rio de Janeiro.
Ao menos os competidores brasileiros parecem estar tendo uma boa experiência. Atletas de 8 modalidades já ocupam o prédio 30 da Vila, que tem 72 apartamentos divididos em 18 andares, todos reservados para a delegação do Brasil. A equipe de levantamento de peso não relatou problemas e o capitão da equipe de hóquei sobre grama, André Patrocínio, também fez elogios.
Quarto é espaçoso, bem confortável. Chamou a atenção é que você vem esperando um nível de grandiosidade de um jeito e chega aqui é totalmente diferente, é bem maior ainda do que você está esperando.
A Vila dos Atletas dos Jogos do Rio é a maior da história das Olimpíadas e vai abrigar mais de 17 mil pessoas durante a Olimpíada e 6 mil pessoas durante a Paralimpíada. Para tanto, foram construídos 31 edifícios, somando 3.064 apartamentos. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
É isso aí, valeu, Tamara Freire. Bom, o Astrid, aí no que falou a Tamara em relação à Vila Olímpica, Ilha Pura, a delegação italiana também encontrando problemas.
Também encontrando problemas. Se você me permite, ó, ouvindo aí a companheira Tâmara, eu acho que, se você me permite, a Janete Arcain, que é a prefeita da Vila Olímpica, eu estou aqui já torcendo para ela não ter entrado numa furada.
É.
Porque as imagens que eu vi hoje no RJTV e vários noticiários de TV são horríveis. Dos apartamentos, do acabamento
que
dos apartamentos.
As construtoras fizeram com o Brasil.
Não dá para entender. Contar, não dá para entender.
É impressionante isso, né?
Impressionante.
E você, há uma semana, 10 dias das Olimpíadas, a coisa está nesse pé aí, é inacreditável.
Ô, empreiteiras.
E vale destacar que as empreiteiras, as construtoras de apartamentos, já há 2 anos para cá, eu ouço muitas reclamações de pessoas que compram imóveis novos na área da Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio e adjacências. Você não pode lavar banheiro, você não pode lavar o chão da cozinha, porque você vai molhar o vizinho de baixo.
Ou entope, né?
Ou não, não. Entupimento não.
Vira uma piscina.
Mas que não tem impermeabilização, aqui, não tem.
Viva as construções antigas. Eu moro no Leme, só tem prédio dos anos 50.
É.
As paredes têm uma largura impressionante.
Agora é papel. Todo
sistema. Agora
é
você escuta tudo. Dizer. O vizinho da descarga, você escuta.
É verdade.
O vizinho está falando no apartamento do lado, tudinho, você tudinho. Escuta. Bom,
você não escuta as uis e... Ô, Baralás,
só com licença, Chico, desculpe. É só um pitaco. Meu pai trabalhou muito tempo com obras. E ele, quando eu já fui ajudá-lo uma vez. Nem tanto. Mas assim, todo prédio passa, quando ele está para ser inaugurado, ele passa por uma vistoria. Um negócio chamado período de estresse. O que, que é isso? Você liga todas as torneiras, acende todas as luzes, assina todas as descargas.
Não estou fazendo isso mais não, Luiz. Já
pra
foi quê? Tempo.
Para saber como que o prédio se comporta com ele funcionando
então,
a todo vapor.
Então essas empreiteiras não fazem.
Quando fizeram isso na Vila Olímpica, eu obtive a informação que o prédio apresentou vários problemas de entupimento, de vazamento, e você precisa de tempo para consertar, porque é um prédio novo, obviamente. Só que como você tinha que reinaugurar isso rápido, você não teve tempo para fazer os consertos, então, aí deu esse problema.
Então. Então, o problema é em cima da hora, né, que causa todo esse transtorno. E a brincadeirinha do prefeito pegou mal, porque não era o momento de se brincar. Algumas delegações estão... fazendo esses acertos com o próprio dinheiro. Não sei se vai ter ressarcimento.
Sim, eu tenho informações aqui.
Você tem informações? Daqui a pouco você, então, destaca e dá os detalhes dessa informação. Então, isso tudo era para ter sido feito antes, para que quando as delegações entrassem, os problemas fossem os mínimos possíveis.
Ou nenhum, né? O que o ideal seria esse.
O ideal é nenhum, mas então, sempre acontece. Mas você tem problema de vazamento de gás, entupimentos, falta d'água... São coisas
problemas
gravíssimos, problemas elétricos. Então, são coisas extremamente graves para uma delegação que está chegando, né, para ser recepcionada dentro de uma cidade. E é isso que não acontece. Então, até a representante australiano foi muito elegante com o prefeito. Não, prefeito, nós estamos precisando de canguru, nós precisamos de encanadores.
Ele até brincou com isso.
Foi assertivo.
Foi o boxeador.
Ele retornou.
As fotos publicadas nos jornais não deixam dúvida de que os australianos estavam certíssimos nas reclamações, né? Eu não consigo acreditar que antes de entregar esses imóveis aí para ocupação, não tenha havido um gerenciamento ou da prefeitura ou do COB para chegar e olhar como é que está. Funciona, tem vazamento, não tem. Foi entregue de qualquer jeito.
Quando você reclama, Márcio. Parece que as autoridades recebem aquilo como se fosse uma ofensa, uma crítica. A reclamação da delegação australiana foi normal.
É lógico.
Olha, está ruim, não dá para entrar.
Lógico.
Só isso. Não, quis
não deixou nenhum atleta entrar.
Não quis deixar fazer uma coisa política. Não, parece que aí as autoridades não entendem isso.
E essa Olimpíada já está toda problemática, né? Desde o começo é zika, é violência, é isso, é aquilo. Os caras continuam errando. Até quando? Nós vamos ter esse tipo de reclamação.
E o prefeito, o Eduardo Paes, brincou na hora errada,
Brincou, claro, pô. Brincou.
De novo. Ele está insuperável nos últimos dias.
Já pensou se a Ilha Pura é em Maricá? Mas o Astrid...
Bom, como vocês falaram, não é só australiana. A delegação italiana contratou Jorge. Eletricistas, encanadores e pedreiros para terminar o acabamento dos alojamentos da sua equipe que não tiveram condições de se instalarem. Os atletas foram transferidos para outro prédio da vila. Hoje, uma delegação escalada aí de última hora chegou à vila. Eletricistas, bombeiros hidráulicos, faxineiros e outros mais que serão responsáveis por fazer os reparos necessários nos prédios da delegação italiana.
Você falou bem, uma delegação de pedreiros, de encanadores. Você falou muito bem, né? Não sei se foi, falou de propósito. Falei
de propósito.
Então você foi perfeita. A delegação que pode ganhar a medalha de ouro.
Um número desse tem delegação que vem com um atleta.
Exatamente.
Representar o país.
É verdade. Bom, o Astrid, e essa multa aí? Caiu a multa de R$1.500 na faixa olímpica? Mas vai ter multa, mas não de R$1.500.
Vai ter. Eu vou explicar. Tinha que cair essa multa e ela era de R$1.500 para motoristas que trafegassem na faixa Rio 2016, está escrito lá no chão, né? E está marcada em verde. Ela, em alguns lugares estão apagando, hein? Tome cuidado. De preferência, não andem na faixa esquerda das principais vias que dão acesso às instalações olímpicas.
Tem ruas que a faixa no meio da pista.
Da pista.
É complicado, porque tem carro parado, estacionado de um lado, você não sabe para onde andar. Na Praia do Júnior, em Copacabana, que é uma avenida,
Está demarcada.
Está demarcada, mas ela é estreita. É complicado você
e
passar
ali. De um
lado
dela é todo estacionamento.
Estacionamento começa a fazer. Onde vão para um lado, olha.
Só se nessa ocasião.
É uma loucura.
E também tem que um outro detalhe que todos nós temos que prestar atenção, ouvinte, fique ligado, em vários locais próximos ou de acesso às competições olímpicas, os estacionamentos na rua, muitos deles foram suspensos temporariamente. Então você está correndo risco de tomar.
Tem que ficar ligado, tem que ficar igual o Rodrigo Ricardo. E no futebol feminino? Não, deixa eu terminar aqui.
O desembargador Cláudio Del Horto, sob a alegação de que o Código de Trânsito já prevê uma multa para quem usa as pistas indevidamente e que a prefeitura deve sim ordenar o trânsito para impor essa punição, que já estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa estabelecida pode chegar, sabe a quanto, Rui? R$127,69 e ser considerada uma infração grave por transitar em veículo da faixa da esquerda.
É, aquela faixa verde, faixa
exato,
verde.
Exato, e faz perder pontos na carteira.
Tá legal. E agora sim, a Marta tá pedindo calma à seleção? Como é que é isso
tem
aí?
Que pedir, elas estão sofrendo uma pressão muito grande, não só de hoje, em outras Olimpíadas, em outras competições. E a seleção dos Estados Unidos chega ao Brasil como favorita no futebol. Ela é dona de 4 medalhas de ouro. Marta, a principal jogadora do futebol do mundo, que na minha opinião ganhou 4 vezes aí o prêmio, ou 5, e na modalidade fala sobre a pressão que as jogadoras brasileiras estão sofrendo.
Eu acho que, assim, isso não é de agora, isso é desde o primeiro momento que se formou uma seleção feminina, mesmo há bastante tempo atrás, quando o apoio era bem menos, já existia essa pressão de ter que ganhar, e isso é a cultura do brasileiro, né? Aqui no Brasil, o segundo lugar é mesmo que nada, senão teríamos, talvez, uma situação muito melhor do que temos hoje, com as duas pratas que a gente conquistou. Mas eu acredito que nós, atletas, temos que deixar esses comentários de lado, deixar que as pessoas falem, mas a gente sabe o que a gente quer e até onde a gente pode chegar. E não se cobra tanto, porque eu acredito que das outras vezes a gente se cobrou muito e talvez, não estou dizendo que esse foi o fator primordial para que a gente não tivesse chegado até o final e conquistado a medalha, mas atrapalhou um pouco, sim, essa cobrança de ter que ganhar, Vamos não, vamos jogar e se tiver que ganhar, a gente vai ganhar. Se for da vontade de Deus, vamos ganhar.
Aí a nossa Marta. Só vale o primeiro lugar, o segundo não vale?
Pro brasileiro vale, era assim. Muito, continua vale ainda
muito.
Assim, não?
Não, vale muito. Vale, acho ainda, que vale, devia, né, mudar essa mentalidade.
Olimpíada vale.
Não pode você com a medalha de bronze, de prata, ter um orgulho, você competindo com os melhores atletas do mundo. Agora, é claro que o futebol, especificamente no Brasil, tem essa coisa.
Melhor do mundo.
Nós nos acostumamos a sempre abrir a boca e gritar: somos os melhores, o melhor futebol do mundo, é o maior craque. O Brasil tem essa mania, né? É. Maracanã é o maior estádio do mundo, não sei o que é o maior do mundo. É. Os argentinos brincam com a gente por causa disso. Ah, brasileiro, é todo maior do mundo. E isso é uma brincadeira, não é verdade, é claro, né? Mas tudo bem, eu acho que a Marta falou de pressão. Também tem que dizer o seguinte para ela: Marta, pressão todo mundo tem na vida.
É.
Qualquer tipo de atividade, você tem pressão de bom rendimento, né?
A gente aqui tem pressão.
A gente tem pressão. Imagina aí um atleta na Olimpíada, na Copa do Mundo. Tem que ter pressão, tem que se acostumar com a pressão, tentar fazer o melhor.
Posso dar um exemplo para vocês de desvalorização de medalhas olímpicas?
Qual?
Nós temos uma atleta aqui no Brasil, nordestina ela, que ela conquistou uma medalha de bronze. Quebrando aí vários tabus. Para vocês terem uma ideia, Yane Marques, que é a
pentatlo, né?
Pentatlo moderno, ela é medalha de bronze no pentatlo moderno. Ela surpreendeu o mundo quando conquistou essa medalha. É. E ela é a única brasileira entre homens e mulheres do hemisfério sul a conquistar uma medalha no pentatlo moderno.
Pois é, a Yane Marques, quando conquistou a medalha em 2012, falou ao vivo aqui pelo telefone do Bate-Bola.
Exatamente,
lembra, né,
lembro, estava aqui, eu tive a felicidade de estar nesse dia também. A revelação da Astrid é impressionante, porque é um feito extraordinário. Não é?
Que é a única no hemisfério, sou entre homens e mulheres.
É uma coisa extraordinária. E a gente, o brasileiro, o brasileiro precisa curtir mais os seus campeões, os seus grandes atletas, não esquecê-los. Nós temos problemas relacionados à história, à memória, e é fundamental para que um país se desenvolva como nação, né? Isso é fundamental, tanto não é só na parte esportiva, não, em todas as outras áreas. Isso é fundamental. Então, nós temos aí grandes exemplos que muito, muito pouco se faz, muito pouco se lembra desses grandes exemplos, desses grandes feitos.
Olha aqui, o Astrid, o Flamengo inaugura a piscina olímpica?
Inaugurou. É? Inaugurou comemorando ontem, 24 de junho, ontem, domingo, foi a data do atletismo, ou da data olímpica, melhor dizendo, do Clube Regatas Flamengo. E ele inaugurou aí a sua piscina, a batizando de Dalteli Guimarães, que foi um dos maiores treinadores de natação do Brasil. Durante a inauguração foram apresentados os atletas do Flamengo que estarão nos Jogos do Rio. As delegações dos Estados Unidos e Grã-Bretanha utilizarão a piscina durante o período dos Jogos do Rio. E o detalhe, Rui e amigos, que cada raia, cada uma delas foi batizada com o nome de ex-atletas rubro-negros. São 10. Raia 0, Mariana Brochado. Raia 1, Fernando Scherer, quem não se lembra dele.
O Xuxa.
Raia 2, Cristiana Lobo e Fernanda Vieirano. Raia 3, Ricardo Prado, outro grande nome da natação. Raia 4, Patrícia Amorim, que está aí, foi presidente do Flamengo. Raia 5, família Rômulo Arantes, que é a família Rômulo Arantes que se deu grandes representantes na natação brasileira. Raia 6, Fernando Carsalade. Raia 7, Jorge Fernandes. Raia 8, Maria Elisa Guimarães. E raia 9, Marcelo Jucá.
Tá bom, valeu então, Astrid, um abraço para você, obrigado. Até amanhã tem mais,
até,
né?
Até amanhã, amanhã tem mais.
Valeu, Astrid Nick, com os esportes olímpicos e paralímpicos. Lembrando que a gente vai de imediato agora, 1h17. Brasil! A Granja Comari, lá a seleção brasileira masculina de futebol está se preparando para a inédita medalha de ouro. E o Igor Santos está ao vivo acompanhando tudo no treinamento da seleção. Alô, Igor, boa tarde.
Boa tarde, Rui. Na verdade, agora, nesse momento, nenhuma atividade, né? As coisas estão programadas para acontecer à tarde, né? A partir das 15 para as 3 tem entrevista coletiva. A princípio, quem vai falar é o lateral William e o meio-campo Thiago Maia. E depois, logo depois, às 3h30 da tarde, começa a atividade de treino tático do técnico Rogério Micalho. Lembrando que a seleção aqui tem 17 jogadores, está faltando só o Renato Augusto, né? Que só vai ser liberado a partir da quarta-feira, ele atua lá no futebol chinês. E, por enquanto, o treinador vai esboçando uma equipe aí que talvez seja a equipe que vai realmente em busca do ouro. A grande dúvida é se vão jogar os três grandes nomes, né? Os dois Gabriéis, né? O Gabriel Jesus e o Gabigol do Santos, junto com o Neymar. Ele esboçou uma formação com o Luan, o atacante do Grêmio, jogando com o Neymar e com o Gabriel Jesus, e a outra, aí sim, com os três nomes principais, considerados principais do ataque do Brasil. Lembrando que na quarta-feira, dia 27, a seleção brasileira deixa aqui a Granja Comari em Teresópolis e parte rumo a Goiânia, onde vai enfrentar o Japão no sábado. E lembrando que as duas primeiras partidas do Brasil na Olimpíada acontecem em Brasília. Ou seja, o Brasil só retorna para cá caso consiga avançar em primeiro lugar e chegue à semifinal. E aí sim vai jogar no Rio de Janeiro na final e chegando a maior disputa do ouro, jogaria também a final no Rio de Janeiro. É isso, Rui.
Legal. Ô Igor Santos, aí na Granja Comari em Teresópolis, como é que tá a temperatura aí, o tempo? Tá a temperatura baixa, tá frio aí, cara? Tá de casaco, não?
Olha, Rui, eu tô de casaco sim, mas tá frio, tá calor aqui, tá um sol bem bonito. Na estrada, assim, bem um pouquinho perto da entrada de Teresópolis, chegou a formar uma neblina bem forte, assim, a gente ficou até esperando encontrar aqui um clima bem frio, mas não, tá sol aqui, tá mais ou menos até um pouco parecido com o que tá aí no Rio de Janeiro.
Aí tinha um termômetro aí, à direita, justamente do vestiário, ainda tem esse termômetro aí?
Olha, perto de onde eu tô, eu não tô conseguindo.
Depois você
ver.
Procura aí, que tinha um termômetro aí. Tá bom? Valeu, Igor!
Obrigado, Rui.
Um abraço para você. Valeu, Igor Santos, repórter ABC, repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional. Está lá em Teresópolis, na Granja Comari, acompanhando à tarde o treinamento da Seleção Brasileira Olímpica. E para encerrar o Momento Estádio, está chegando o Eurico Tavares. Fala, Eurico.
A caminho dos jogos.
O tiro esportivo será a modalidade a definir as primeiras medalhas dos Jogos do Rio.
na pistola de ar comprimido masculino, com o Brasil sendo representado por Felipe Vu e Júlio Almeida, e na carabina de ar comprimido no feminino, com Rosane Ewald, representando o Brasil. Nos jogos serão 306 eventos com medalhas, sendo 47 delas no atletismo. Faltam 11 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 44 dias dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.abc.com.br. 1:21. Logo mais tem Mengão no som da Nacional, show de bola. Às 8 da noite a bola rola para Flamengo e América Mineiro com transmissão da Nacional. Tem o Carlos Borges, tem o Valdir Luiz, tem toda a galera, o Maurício Costa, todo mundo ligado na Nacional para Flamengo e América Mineiro. O Flamengo pode chegar à quinta colocação, chegando ele, o repórter espião.
Rafael Monteiro.
O repórter é maneiro. Fala, Rafa, beleza?
Maneiro, pura, mais uma vez, boa tarde.
Ele faz dublê.
É um espião maneiro.
Ele é dublê, dublê.
Pra música aí, ó.
Boa tarde, Rui, boa tarde, Márcio. Ao Jorge, aos 20 ligados nesse bate-bola nacional, você disse uma coisa importante: o Flamengo pode chegar à quinta colocação. E um outro detalhe também: o Flamengo pode diminuir a diferença do líder da competição, que é o Palmeiras. Começou a rodada com 8 pontos de diferença. Se vencer o América Mineiro hoje no estádio Kleber Andrade, essa diferença cai de 8 para 5. Então é um jogo importante. O Flamengo pega o lanterna da competição. E o técnico Zé Ricardo falou exatamente sobre o América Mineiro, que é o lanterna da competição, com apenas 8 pontos. Ele tem 7 pontos a menos que o 19º colocado, que tem 15 pontos na competição. E ele falou também sobre essa questão da mudança de técnico. O Enderson, na verdade, vai fazer a sua estreia. Saiu o Sérgio Vieira e ele disse que isso motiva os jogadores do Coelho a enfrentarem o Flamengo.
Bom, a gente se preocupa sempre com a próxima partida. Parece um jargão, mas não é. A verdade é que a gente está focado único e exclusivamente na América Mineiro. Sabemos que houve uma troca de treinadores lá. Está assumindo o Enderson, que é um treinador já experiente, que é bastante competente. Toda mudança de comando gera uma expectativa e um fato novo para os atletas, para os seus comandados. Também houveram algumas contratações, a gente não sabe se eles já poderão usar para essa próxima partida. O fato é que a partida se desenha muito difícil. A gente tem que tentar impor o nosso ritmo, voltar a jogar bem e tentar conquistar os 3 pontos, porque vai nos manter ali próximo do G4.
Só destacando que há a possibilidade, né, a expectativa da estreia do Leandro Damião, atacante recém-contratado, e também do zagueiro Alejandro Donati. Em relação à partida passada contra o Botafogo, empate pelo placar de 3-3, o técnico Zé Ricardo deve promover algumas modificações. Alan Patrick deve jogar ao lado de Manco Ed, dessa forma Everton começa no banco de reservas. No ataque, Fernandinho entra na vaga de Marcelo Cirino e joga ao lado de Paolo Guerreiro. O provável time que vai enfrentar o América Mineiro às 8 da noite no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, deve ser o seguinte: Muralha no gol, na direita Pará, o miolo de zaga deve ser formado por Hever e Juan, na esquerda Jorge, no meio campo Márcio Araújo, William Arão, Mancuello e Alan Patrick, no ataque Fernandinho e Guerreiro. Rui Fernando.
Tá certo, então é você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que, corrigindo aqui a escala de hoje, logo mais Flamengo e América Mineiro, com André Luiz Mendes, Cláudio Kassug e o Bruno Mendes, com toda a seleção nacional do rádio. E você ligado, 1:24.
Todos cantar de coração.
É o Vascão, destaque de agora. O Vasco ganhou sábado lá em São Januário, de virada 2-1 diante do Bragantino. Quem chega é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, Rodrigão.
Salve, Rui. Boa tarde.
De novo.
Rui Fernando e todos os colegas aqui do Bate-Bola, nossos ouvintes. Foi na base do vira-vira. O Vasco ganhou o Bragantino por 2-1. Terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0, mas com um jogador a mais, já que o Bragantino teve um jogador expulso. Então, na segunda etapa, O Jorginho fez as substituições e acabou virando o placar com gols do estreante Ederson e do zagueiro Rodrigo. Com a vitória, o Vasco segue na liderança da Série B com 35 pontos. Sem Nenê, a responsabilidade pela criação ficou nos pés de Andrezinho. Outro destaque da partida foi o atacante Ederson. Ele foi o sétimo reforço do Vasco para esta temporada, talvez o último. O Ederson, que jogava no Japão, no Kashima Reysol, começou o jogo no banco, entrou no segundo tempo e fez um belíssimo gol, o primeiro empatando o jogo. Matou no peito e fuzilou o goleiro Felipe. Ao fim da partida, o jogador de 27 anos comentou que disse espera ser uma boa dor de cabeça para o técnico Jorginho.
Pode esperar muita entrega, ajudar meus companheiros a sair com a vitória sempre. E espero fazer muitos gols com a camisa do Vasco. Todo mundo fala, é uma dor de cabeça boa pro professor Jorginho. Então, acho que todo mundo está brigando pelo espaço ali. Todo mundo está trabalhando seriamente, sem passar por cima de ninguém. Então, a gente vai brigar e só quem tem que ganhar é a torcida do Vasco, é o Vasco. Que nós possamos continuar na liderança e chegar logo na primeira divisão.
Tá aí o Ederson, o Jorginho agora tem como opções ofensivas o Thales, o Leandrão, o próprio Júnior Dutra, que ainda não estreou, né? E quem também ainda não estreou no Vasco foi o meia Felipe Gabriel, tá 66 dias lá no clube, se recuperando, mas o Evangelista, que é o gerente científico do Vasco, tá segurando ele, que quer que ele estreie, que ele não se machuque mais. Próximo desafio do Vasco é só contra o Criciúma no sábado que vem, às 9 horas da noite, lá em São Januário, e depois faz o último jogo desse primeiro turno da Série B contra o Ceará, fora de casa, o Vozão, que é o vice-líder da Série B, e pode ser uma espécie de fim de... uma decisão de primeiro turno, Rui, pra ver quem fica em primeiro.
Tá legal, então. Valeu, Rodrigo. Rafael Monteiro, fala aí do Fluminense, que inconstante perdeu mais uma.
Não consegue engrenar no Brasileiro após vencer o Cruzeiro pelo placar de 2-0 na rodada passada. Ontem perdeu fora de casa pro Atlético Paranaense, 1-0. Gol de Hernani ainda no primeiro tempo, sendo mais preciso aos 38 minutos da primeira etapa. Com o resultado, o Fluminense caiu da 10ª para a 12ª colocação e se manteve com 21 pontos. A diferença da zona de rebaixamento é de apenas 4 pontos, já para o G4 é de 8. O próximo jogo do Fluminense é contra a Ponte Preta domingo no estádio Giulite Coutinho, na Baixada Fluminense.
Engrena aí o Fogão, que também perdeu para a
Chapecoense. Perdeu para a Chapecoense, foi 2-1, perdeu por 2-1. Chegou a empatar aos 41 minutos do segundo tempo com o Camilo, uma bela cobrança de falta, mas dois minutos depois a defesa cochilou e o ex-tricolor Lucas Gomes arrancou do meio de campo e acabou fazendo o gol da vitória dos catarinenses. Treinador Ricardo Gomes e toda a torcida lamentaram o gol de Canales, mal anulado, né? E com a derrota, o Botafogo passa a abrir o pelotão da zona de rebaixamento na 17ª posição com 17 pontos. Fogão esquece um pouco o campeonato, se concentra na Copa do Brasil. Quarta-feira joga contra o Bragantino, Rui.
O Botafogo ontem foi prejudicado pela arbitragem, mas pouco se falou, né? Falaram mais da Ponte, do Corinthians, do Santos.
Mas eu acho que o mais importante no jogo do Botafogo não foi a arbitragem. O fato do Botafogo ter uma posse de bola muito grande, 60% e tantos, mas chutar pouco a gol, um time muito lento, muito sem vibração para um jogo que num estádio como a Arena Condá, que exige muita participação, muita guerra, e falha na defesa se repetem. O segundo gol, o Lindoso, atrasou a bola. Deu passe praticamente para o gol da Chapecoense. O Botafogo não estava ligado, não estava preparado psicologicamente para esse jogo, é um time fraco. Ontem só o Camilo apareceu bem em alguns momentos. A maioria dos jogadores não esteve bem, inclusive todos os estrangeiros muito mal. Desse jeito, o Botafogo vai sofrer até o final para tentar escapar do rebaixamento, que continua como um fantasma, hein?
O Fluminense fez uma partida horrível diante do Atlético Paranaense. Primeiro tempo para esquecer, segundo tempo melhorou um pouquinho, mas as chances foram maiores do Atlético Paranaense e a vitória foi merecida do Atlético Paranaense. O Vasco, mesmo não jogando bem, vai tranquilamente se classificar, vai voltar à Série A, porque as outras equipes são muito fracas. O Bragantino foi muito mal, fiz o jogo pela televisão com o Márcio, nós observamos isso. Teve uma falha na arbitragem, achei que não merecia a expulsão do jogador do Bragantino, mas mesmo com ele em campo, o Vasco teria condições de virar e vencer o jogo.
Ele foi expulso porque xingou o árbitro, né? Inclusive o Rodrigo Ricardo foi no assistente, no quarto árbitro.
Confirmou que foi por reclamação.
Então tá explicado. Não foi pela falta. Não foi nem falta, ele nem marcou falta.
Foi uma dividida, né? Dura entre os dois.
O árbitro não marcou a falta.
Um resumo da ópera aqui, futebol carioca, tá mal. Os estádios continuam com problemas. Só o Flamengo é a única esperança. Principalmente chegando aí o nosso Diego, né? Porque os outros, o Flamengo, Fluminense, o Vasco, a Série B, nada disso empolga e anima o torcedor.
Tá legal. Então um abraço pra você, viu, Márcio?
Um abração pra você também.
Valeu, tchau, Jorge, até amanhã. Um abraço. Até amanhã, Rodrigo, Rafa, abraço, Luiz, Vinícius, e para você também, ligado aqui no Bate Bola. Amanhã tem mais meio-dia e meia. Logo mais tem Flamengo e América Mineiro, 8 da noite, com transmissão da Nacional. Segue a programação da Nacional. Tchau!